3:08. Vamos começar falando do céu, do sol, do fenômeno que vai haver neste fim de semana. Sábado está todo mundo nessa expectativa, né? Essa semana João Pessoa se transforma na capital mundial da astronomia. Isso por conta de um fenômeno raro que vai poder ser observado aqui na Paraíba, o eclipse solar anular. Para falar sobre esse evento, a gente conversa com o astrônomo mineiro Cristóvão Jacques e o oftalmologista Dr. Oswaldo Travassos, oftalmologista paraibano. Também estamos recebendo aqui Alcione da Anunciação, que é professora astrônoma amadora, também está por aqui com a gente participando dessa nossa tarde. Vamos falar do céu, as pessoas sempre ficam muito curiosas sobre esses fenômenos e eu sei que existe muita informação sobre eles, né? Por que que esse eclipse tem chamado tanto a atenção dos estudiosos? Boa tarde, sejam bem-vindos.
Boa tarde, Carla. Boa tarde aí aos ouvintes. Bem, esse eclipse é um eclipse singular, né? Porque ele nós temos basicamente três tipos de eclipse, né? O eclipse parcial, quando a Lua bloqueia parcialmente o Sol. O eclipse total, quando a Lua bloqueia totalmente, no seu máximo, o disco solar. E esse vai ser um eclipse anular, que é uma situação que a Lua não consegue bloquear totalmente o disco solar. Porque a Lua, ela tem uma órbita em torno da Terra em forma de elipse. Então, ora ela se aproxima da Terra e ora ela se afasta da Terra um pouquinho nessa sua órbita. Então, esse ponto onde que vai ocorrer aqui agora é o ponto do apogeu da Lua, ou seja, quando ela vai estar mais distante da Terra. Então, por isso que o tamanho aparente dela é um pouco menor do que o tamanho do Sol. Inclusive, acontece uma grande coincidência aqui nesse sistema Terra-Lua, né? Porque a Lua é 400 vezes menor do que o diâmetro solar, mas o Sol está 400 vezes mais distante da Lua. Então, é o único, único caso no sistema solar onde o diâmetro aparente que a gente vê o Sol aqui da Terra é muito parecido com o diâmetro aparente da Lua. Então, nesses casos, quando a Lua bloqueia o Sol, é o eclipse total. Então, nesse caso, como a Lua vai estar nesse ponto da órbita dela mais distante da Terra, então a visão dela aqui da Terra é um pouquinho menor do que a média dela geralmente. Então, ela não consegue bloquear totalmente o disco solar, fazendo, então, quando chega no máximo, um anel aparecendo em volta da Lua, que é o Sol que ela não conseguiu tampar.
E por que que a Paraíba é considerada um melhor local ou tem os melhores locais para observação? Eu estava dando uma olhada numa previsão de como vai ser visualmente, né, em vários lugares, pelo menos nas capitais todas do Brasil, realmente ficam imagens diferenciadas, né?
No caso aqui da Paraíba e outros locais do Brasil, Amazonas também, outros locais que vão, do Nordeste inclusive, vão passar. No caso do eclipse do Sol, existe só uma pequena faixa central onde acontece essa parte máxima do eclipse. O restante que fica fora dessa faixa máxima ocorre o eclipse parcial. Então, no caso, essa faixa máxima que vai aparecer, vai passar em grande parte aqui da Paraíba, inclusive Araruna, que nós estaremos indo para lá nesse final de semana, vai ter um encontro nacional de astronomia junto com esse eclipse, né? E aqui em João Pessoa também vai ter essa parte total, que eu falo assim, a parte máxima do eclipse, que vai ser esse eclipse anular, que vai ocorrer aqui. Então, é somente uma pequena faixa que isso acontece. Então, eu diria que João Pessoa é bem privilegiada por coincidência geográfica, né, nesse caso de eclipse. Em 2045, nós teremos outro eclipse também aqui em João Pessoa, aí esse aí vai ser total.
Doutor Oswaldo, e todo mundo é normal que queira ver, presenciar isso, né? Olhar para cima, mas não dá para olhar sem os cuidados devidos, né? Isso pode ser perigoso para a saúde dos olhos. Como é que as pessoas que estão querendo observar o fenômeno devem se comportar? O que é que elas precisam ter ou usar nesse momento?
Boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui. Realmente, a curiosidade é grande, está grande na observação deste evento astronômico. Quando a gente olha uma fonte luminosa intensa, existem raios que alguns podem ser nocivos aos olhos, outros nem tanto, mas no Sol, qualquer que seja a observação direta dele, não pode. Entram raios que são o ultravioleta e o infravermelho e o excesso de luminosidade que chega aos olhos. Então, não dá para olhar nem a olho nu, nem aos óculos, sabendo que ele tem um filtro de ultravioleta, porque ele sai da ótica, é lei, com no máximo de até 2% de deixar passar raios ultravioleta. Mas esses raios são para capturas indiretas de reflexão ambiental, não para ser olhado diretamente ao Sol. Então a gente lembra que a pessoa precisa de ter uma proteção que, das mais comuns e fácil de aquisição, é um filtro que os soldadores usam, que tem uma gradação, é a número 14. No comércio, essa lente, ela tem aproximadamente quase assim um comprimento de um palmo, e a pessoa, segurando essa lente, num local um pouco isolado, para ninguém bater e a pessoa sem querer tirar da frente, embora que possa também pregar e fazer uma abertura num papelão maior, esse filtro é um dos que realmente pode e dá uma certa proteção. Não pode olhar água, bacia d'água, antigamente chapa radiográfica, filmes fotográficos e pôr um sobre o outro, embora difícil hoje em dia de ser encontrado, mas tem quem às vezes disponha e diz, não, eu posso pôr um filtro em cima do outro e eu faço a filtragem desses raios. Não faz. O filtro que eu tenho conhecimento, que inclusive é colocado, os astrônomos colocam em binóculos, em telescópios, é um filtro que tem a denominação de Baader. Eu tive essa informação. Esse filtro, ele é importado e, portanto, havendo dificuldade nesse tipo de aquisição, o filtro conhecido como lente de soldador é de facilmente encontrado no comércio. E aí pode ser usado. Mesmo assim, eu recomendo que a pessoa, como vai ter um eclipse que dura aproximadamente uma hora, que não precisa ficar olhando direto. Dá para olhar assim, viu que a Lua está começando a ficar na frente do Sol, aí tira, aí conversa, olha para longe e tal, porque os raios, poucos que entrem nos olhos, eles são acumulativos. A nossa retina, ela guarda. Se uma pessoa hoje pega 10 segundos de ultravioleta e um ano depois pega mais 10 segundos, o efeito é até muito superior a 20. De modo que é bom assistir o evento com esses cuidados.
Muito bem. Tenho aqui a informação que o senhor descobriu dois cometas, estou agora falando de novo com o Cristóvão, né? Que tem seu nome, fiscaliza o céu do hemisfério sul, informando a NASA corpos celestes que possam se chocar com o planeta Terra. Como é que o senhor faz esse trabalho? Como se interessou por isso? Foi uma coisa que veio naturalmente ou teve um evento, o evento que diz, foi esse, o divisor de águas?
Bem, esse trabalho nosso aí começou em 1999. E assim, aqui no Brasil é um pouco difícil, para não dizer muito difícil, de a gente adquirir equipamentos. Então a gente foi adquirindo aos poucos equipamento, uma hora o telescópio, depois a montagem e depois uma câmera digital. E desde 99 a gente acompanha esses eventos dos chamados asteroides próximos da Terra, que em inglês chama Near Earth Objects, NEOs, né? E desde então a gente acompanha, né? Porque quando se descobre um asteroide desse, os astrônomos têm que seguir por um tempo para determinar a órbita dele, para saber se no futuro ele tem uma possibilidade de cair na Terra ou não. E desde 2013 nós fundamos o nosso observatório lá em Minas Gerais, na cidade de Oliveira, chamado SONIR, e a gente descobriu já 48 asteroides próximos da Terra e 9 cometas. Desses 9 cometas, 3, na verdade são 3, não são 2 não, 3, tem o meu nome. E outros três dos meus amigos também que participam lá. Então, a gente fica sempre monitorando e qualquer descoberta que a gente tem, a gente comunica para o Minor Planet Center, que é um centralizador que divulga, então, essas descobertas.
Doutor Oswaldo, sabendo dos cuidados, sempre tem alguém que mesmo sabendo diz, ah, nada, que é isso, né? Aí vai e faz o errado. Que tipo de problema a pessoa pode ter na visão se desobedecer aí essas orientações, né? Escolher não cumpri-las e achar que com um óculos de sol se resolve ou com, enfim, algum exame antigo aí, uma chapa, né? Como o senhor falou, se pode fazer essa observação. Quais são os problemas que podem vir, ainda que não imediatamente, mas num futuro, já que a ação é cumulativa?
O nosso olho tem um sistema focalizador para vermos as imagens nítidas. Desta mesma forma, se nós olhamos uma fonte luminosa intensa, os raios vão se concentrar na retina e especificamente do sol queima mesmo a retina. Não existe essa história de dizer, não, mas o olho tem líquido em seu interior e não vai deixar queimar. Não, queima mesmo. Eu, no passado, foi matéria muito divulgada, eu construí uma lente feita de gelo para mostrar que não é o fato de onde a luz atravessa, é o foco onde está concentrado a energia calorífica. Então, eu levei uma lente que eu fabriquei de gelo para o sol e queimei um papel. Portanto, eu fiz fogo com gelo. Nessa época, a motivação é que começou a cirurgia de catarata com lente implantada dentro do olho, e eu falei que no momento que implanta a lente, tinha que proteger mais a retina do paciente, modificando a incidência de luz do microscópio. Isso passou a ter luz lateralizada. Agora, o fenômeno mesmo é uma queimadura, ela é permanente. A retina nossa tem um pigmento como se tivéssemos um papel carbono por trás dela, da nossa retina. A retina é a camada que recebe as imagens e manda para o cérebro via nervo óptico. Regula o filme de uma máquina fotográfica. Portanto, a nossa retina, na área que estamos olhando em frente, é a mais nobre, tem o nome de mácula. E no momento que essa mácula é queimada, para sempre a pessoa vai ver uma mancha preta de frente. E isso é irreversível. A gente orienta de evitar, porque realmente não pode facilitar.
Tá certo. Estou aqui com um ouvinte participando, o Astrogildo, dizendo que é de João Pessoa, mas no dia 14 vai estar em Cajazeiras. E aí ele pergunta como é que vai ser o eclipse por lá. Cajazeiras, sertão. Já lá atrás no estado, sertãozão. Também vai ser bom de observar?
Eu não sei se ele vai estar nessa faixa que eu comentei, a faixa central, né? Mas quanto mais próximo ele estiver dessa faixa central, eu não sei exatamente onde ele vai estar, né? Mas possivelmente ele vai ver o sol anular, né? Nessa parte do eclipse.
Muito bem. O senhor vai presenciar por lá em Araruna? Vai ficar aqui, vai para lá, né? Para o encontro. Estão indo para lá quando?
Dia 12.
Dia 12.
Então, feriado, já estão indo para lá para se preparar.
O encontro começa dia 12, Encontro Nacional de Astronomia, começa dia 12, 13 e termina dia 14 com um grande evento aí que é o eclipse, né? Então, quando foi programado aqui pelo pessoal aqui da Paraíba, tinha essa ideia de trazer o encontro para cá por causa do eclipse.
Doutor Oswaldo vai acompanhar aonde? Aqui mesmo, João Pessoa. Já está paramentado, já está tudo certo.
Perfeito, já estamos prevenidos.
Para quem convive com essa realidade aí dos astros, do céu, dos fenômenos, né? Porque a gente que é leigo fica muito extasiado com essas coisas e tem muita curiosidade. E vocês que sabem das coisas que lidam todo dia, como é que é para um evento como esse? Dá expectativa da mesma forma ou já estão acostumados a viajar e acompanhar isso daí nos seus vários momentos?
No meu caso, cada eclipse é uma coisa única, né? Principalmente o eclipse total do Sol é uma coisa única porque você consegue no meio do eclipse você vê algumas estrelas aparecendo, alguns planetas aparecendo, parece um pôr do sol 360 graus, os passarinhos eles começam a voltar das árvores para os ninhos, ocorre uma baixa de temperatura, né? Então, a gente já presenciou, no meu caso, já presenciou um evento aqui no Natal, né, em 2006, não foi? 2006, e em 1991 fui no México para ver justamente um eclipse, que foi um dos maiores eclipses do século. Lá. Então, assim, é um fenômeno muito interessante. E esse anular vai ser a primeira vez que a gente vai estar presenciando, que deve também, e como combina o máximo do eclipse próximo ao pôr do sol, então vai ser uma paisagem fantástica, excelente alvo para fazer fotografia. Né?
Então, o nível de expectativa eu já vi que está alto para todo
altíssimo,
mundo, né?
Bem alto. Expectativa sempre é grande.
E pelo que você está dizendo aí, contando para a gente, é preciso que a gente fique atento também a todo o entorno, né? Não é só sim. O evento principal, mas tudo que ele vai oferecer em termos de consequências, né? Em volta, outros tipos de paisagens, de cores, de luzes.
Muita gente fica focada só no eclipse, né? Mas tem tanta coisa que acontece em volta, né? Não nesse eclipse especificamente, porque vai ser um eclipse anular, mas um eclipse total, você percebe muita coisa, a temperatura ela baixa assim repentinamente, os passarinhos, os bichos, eles têm um comportamento diferente, né? Tem gente que vai até para estudar os bichos, ao invés de estudar o eclipse, eles vão estudar os comportamentos dos bichos, né? Eles vão no eclipse para isso.
Muito bem. Conversei com o astrônomo mineiro Cristóvão Jacques, o oftalmologista paraibano Oswaldo Travassos e também aqui com a gente a Alcione da Anunciação, que é professora e astrônoma amadora, é casada com Cristóvão e está aqui acompanhando e também participando e também na expectativa,
também,
né,
na
Alcione? Para esse dia, para o sábado. Uhum. Pois muito bem, muito obrigada e
nossa,
bom eclipse, se é que existe. Existe
esse
tipo de cumprimento entre vocês?
Que seja. Bom eclipse.
Bom eclipse a todos. Obrigada,
céus
até
limpos,
mais.
Né?
Céus limpos.